Boa tarde.
Boa tarde,
senador. Não, boa noite, né?
Boa noite. Senador, o senhor pode fazer um balanço do depoimento de hoje, como é que foi a gente?
Olha, eu percebi um claro constrangimento do ministro. O ministro, ao que me parece, após o depoimento da doutora Luana, veio a essa CPI visivelmente pressionado, constrangido. A própria disposição e humor dele demonstrava isso. E algumas contradições vocês assistiram, foram gritantes. Em alguns momentos o próprio ministro é pego em ato falho quando fala sobre as demonstrações de aglomeração e comportamento antissanitário do presidente da República. Ele se reporta dizendo as imagens falam por si só. Então, ao que pese o ministro está constrangido, contido no depoimento de hoje, as imagens dos atos antissanitários do presidente da República falam por si, demonstraram, eu acho, o espírito e o conflito que ele vive. O outro aspecto que nos restou claro é que nós não temos um mapa da imunização, uma meta estabelecida da imunização. Se vocês acessarem agora, como nós apresentamos na CPI, o Plano Nacional de Imunizações, que está presente no site do Ministério da Saúde, está lá como meta 78 milhões de doses. Minhas caras e meus caros, para nós nos vermos livres da pandemia em dezembro, para todo mundo ter um Natal em família, nós temos que chegar até o dia 31 de outubro com 2 milhões e meio de brasileiros imunizados por dia para chegarmos em 31 de outubro com 160 milhões de brasileiros imunizados. Se isso não acontecer, a própria promessa do presidente da República de imunizar todos os brasileiros até o final do ano não se concretizará. O ministro admitiu também na CPI que nós vamos ter dificuldades em avançar nesse plano de imunizações agora nos meses de julho e nos meses de agosto. Então, por mais esforço que se faça, tem uma narrativa que não é verdadeira de que o Brasil é o quinto país do mundo que mais distribui doses. Não é verdadeira, pela circunstância. Não adianta nós sermos o quarto ou quinto país do mundo que mais distribui doses, porque nós somos também o quinto país do mundo que temos a maior quantidade de pessoas não vacinadas. Essa conta é irreal por conta disso, em circunstância disso. O que nós precisamos é ter 75% da nossa população imunizada. Para chegarmos a esse número de 75%, vale mais a pena os dados que nós temos hoje, por exemplo, do Chile, que tem 56% de sua população imunizada, do que do Brasil. Teve um exercício retórico da parte de Sua Excelência nesse aspecto, para tentar apregoar a narrativa do governo, que não esconde o óbvio. Nós não temos vacina, porque, entre outras coisas, o governo federal negou responder 53 e-mails, no mínimo, da Pfizer, entre outras coisas, por isso.
Senador, e qual a expectativa para o depoimento de amanhã do ex-secretário executivo do ex-ministro Pazuello?
Ele tem muito a relatar aqui, né? Eu acredito que até mais do que o senhor Pazuello. Como ele não tem... eu creio que ele não está tão intimidado pelos acontecimentos como o senhor Pazuello, eu tenho uma expectativa que o depoimento dele poderá ser o melhor depoimento da semana. Porque ele poderá falar para nós sobre os contratos feitos pelo Ministério da Saúde. Ele poderá falar para nós sobre as negativas em relação à vacina feita pelo Ministério da Saúde. Então, o senhor Elcio Franco tem uma contribuição enorme a prestar essa CPI.
Senador, e qual é a importância de trazer o ex-governador do Rio de Janeiro para depor na CPI?
O ex-governador Wilson Witzel?
Isso.
Temos informações. As informações que nos chegam é que ele tem contribuições a prestar a essa comissão parlamentar de inquérito sobretudo sobre, em relação à atuação do presidente da República e à interferência do presidente da República durante seu governo no Rio de Janeiro. Então, esta é uma razão especial que nos leva a ouvi-lo.
Eu sei que ainda está distante, mas o que o senhor espera do depoimento do empresário Carlos Isaac?
Ele me parece que é um dos elementos financiadores do Gabinete das Sombras, Gabinete Paralelo, como preferirem o nome, deem o nome que quiserem, financiadores integrante. É isso que ele deve vir a esclarecer aqui.
Senador, uma das questões aí que é vista com grande importância em uma CPI são as quebras de sigilo. Isso vem sendo debatido e anunciado aqui pelos senadores, principalmente dos G7, que viria a acontecer algumas semanas. Era para ter sido hoje e não foi. O que é que está pegando? Existe uma barreira política aí a ser quebrada. Isso, a demora em quebrar os sigilos, até porque tem que vir todo esse material, atrapalha de alguma forma o andamento dos trabalhos?
Eu gostei do que é que está pegando. Eu espero que nada esteja pegando e a gente consiga fazer essa apreciação ainda essa semana, na quarta ou na quinta-feira. Há eventuais divergências sobre quais e quantos sigilos a serem quebrados. Nós teremos uma nova reunião hoje à noite na residência do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar, e vamos procurar pacificar. Eu concordo plenamente com você. Não existe inquérito sem quebra de sigilo de dados. Aliás, o senhor senador Humberto Costa trouxe uma informação valiosíssima à CPI. Existe um auditor do Tribunal de Contas da União, criminosamente, interveio no sistema do Tribunal de Contas da União e adulterou dados. Nós temos uma determinação, este é um sigilo que inevitavelmente terá que ser quebrado. E terá que ser quebrado logo, de imediato, por essa CPI. Né? Esse é um exemplo de sigilo que o que ocorreu ontem foi gravíssimo. O presidente da República, espalhou uma notícia mentirosa sobre o Tribunal de Contas da União. Em seguida, o presidente da República é desmentido pelo próprio Tribunal de Contas da União. Foi algo grave. É importante apurarmos por que esse auditor fez isso e quais os interesses de fazer isso. Isso tem relação direta com essa comissão parlamentar de inquérito. A quem interessa subestimar ou adulterar de forma triste, lamentável, em prejuízo a memória das vítimas das 470 mil mortes pela Covid-19, a quem interessa esse tipo de operação?
Então, existe aí já um consenso em relação a chamar esse auditor, o Alexandre Costa, e quais os nomes também já existem?
Eu acho que mais importante do que chamá-lo é a quebra do sigilo de dados. É menos importante chamá-lo e mais importante é a quebra do sigilo de dados das comunicações que ele teve. E aí sim, a partir da quebra de sigilo de dados, eventualmente chamá-lo.
Me confundi, quis dizer a quebra de sigilo mesmo, em relação a ele e em quais outras figuras aí já
então,
tem algum tipo de
consenso.
Nós
temos, assim, uma série de requerimentos, sugeridos inclusive no levantamento feito pelo senador Alessandro, temos requerimentos de vários integrantes do chamado Gabinete das Sombras, Gabinete Paralelo, deem o nome que quiserem dar a ele. Esses requerimentos nós consideramos, eu particularmente, considero ser de central importância a apreciação.
E por que o nome do Carlos Bolsonaro tá aí, saiu de cena?
Porque nós ainda não temos elementos necessários para acreditar que seja o caso da quebra desse sigilo. Ainda não temos. O requerimento está sobrestado. Quando tivermos elementos e considerarmos necessários, nós faremos. Nenhum dos requerimentos que está sendo proposto à apreciação deixa de ter a fundamentação necessária. O sigilo de dados diz respeito à vida privada. Nós não vamos aleatoriamente fazer a violação da vida privada de indivíduos que não tenha relação direta com o curso das investigações. Com a resposta à pergunta, o que foi responsável pelo aumento em número de mortos pela Covid-19 em nosso país. Então, nós estamos procurando ser o mais criteriosos possíveis para não fazer a quebra de sigilo de dados somente pela quebra, mas sim a quebra que, de fato, contribua com as investigações da comissão de inquérito.
Obrigada.
Nada, querida.
Raniele Veloso, da TV Meio Norte, senador.
Era bom me ajudar.
Pois é, não tem problema, não.
Sempre tem que ter um bom cavalheiro, né?
Obrigada.
Muito obrigada.
Tá ótimo, obrigada. Senador, eu quero saber em qual momento do depoimento de hoje ficou comprovado a falta de autonomia de Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde. Em quais falas para os senhores ficou claro isso?
É só você confrontar o depoimento da doutora Luana com o depoimento do ministro hoje. Repito, o ministro veio aqui, eu entendo, Sua Excelência, ele veio aqui sob sério constrangimento. Ele estava constrangido. Em alguns momentos, esse constrangimento o faz incorrer em atos falhos, como foi o caso, quando ao ver as imagens dos atos antissanitários do presidente da República, ele declarar, as imagens falam por si só. Todos vocês viram essas declarações. Então, são duas circunstâncias claras que, e assim, a própria imagem do ministro. Vocês viram, o ministro veio hoje sob maior pressão, mais irritado. Eu rogo a Deus que o ministro fique algum tempo mais à frente do Ministério da Saúde. Pelo menos ele não é negacionista. Mas, pela segunda vez que eu vi o senhor ministro da Saúde, mais convencido eu estou de que não existia um gabinete paralelo. Existe um gabinete paralelo. O gabinete paralelo não é uma peça do passado, é uma peça do presente, em curso, operando, atuando. Eu louvo até a iniciativa, a percepção do ministro para heroicamente continuar nesse ministério, se confrontando contra negacionistas. Se confrontando com negacionistas. Eu espero dele, eu espero inclusive dele, que ele em algum momento se resigne em relação a isso. Porque a insistência do negacionismo pode levar aos atos dele serem somente decorativo. Outro momento o ministro teve que dizer, quando o presidente está comigo ele usa máscara. É adequado, quem sabe, o ministro passar a acompanhar o presidente 24 horas por dia e deixar o número 2 dele à frente do ministério, para que o presidente possa usar máscara sempre, usar máscara a todo instante. Então, o ministro veio aqui sob enorme constrangimento. Isso aí, acho que está claro para todos nós. O ministro claramente veio aqui utilizando-se de todos os meios para proteger o presidente da República. Vocês viram o depoimento da doutora Luana? Ela falou que houve um veto da Casa Civil. Vocês em seguida viram hoje. O ministro anteriormente na Câmara dos Deputados falou que vivíamos sob um regime presidencialista, deixando a entender, claro, que o veto da doutora Luana partiu do Palácio do Planalto. Hoje ele procurou, obviamente, proteger o presidente da República. Não, repito, sem em vários momentos incorrer em atos falhos, que revelam que, lamentavelmente, eu digo isso, não existe autonomia devida do Ministério.
Senador, boa noite. Eric Mota, do Band News TV. O ministro voltou porque houve incongruências na última fala dele. Hoje chegou a ser falado dentro da CPI de que ele estaria mentindo, depois o senador acabou recuando um pouco nessa afirmação. A questão é a seguinte, o senhor acredita que houve mentira por parte do ministro da Saúde? A segunda pergunta que tem a ver com essa. Há tempos é falado que essa CPI vai ter checadores de notícias para apurar fake news que são ditas dentro da comissão. Onde está esse grupo? Esse grupo vai existir realmente?
Eu acho que nesse aspecto, eu queria louvar a iniciativa do senador Alessandro Vieira, que ele moveu uma representação clara contra as desinformações que são prestadas a essa CPI por um colega senador. Mais eficaz que as agências de notícias, para e passo, é, enfim, atuarmos veementemente contra aqueles que propagam informações que atentam. A certa altura, fake news atenta contra a saúde pública. Fake news desrespeita a vida de brasileiros. Ontem, a declaração do presidente da República, a gravidade da declaração do presidente da República, desrespeita a memória de milhares de brasileiros que foram acometidos e foram tirados de nós por conta da Covid. Eu diria que o ministro hoje fez um esforço enorme para tentar se equilibrar na ciência e no negacionismo do presidente. Fez um esforço enorme, mas em várias passagens do depoimento ficou mais do que evidente que há uma incompatibilidade atroz entre ambos. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Boa noite a todos.